Olá, meu nome é Inês Pereira e sejam bem-vindos ao episódio número 32 do Zona Zero, o podcast da Associação Ambientalista Zero, que em tom de conversa pretende aproximar os ouvintes dos desafios da sustentabilidade, desconstruindo os mitos e ajudando a compreender os factos. De Ambientalistas para o Cidadão Comum, são episódios quinzenais que descomplicam o falar sobre ambiente e prometem criar um impacto positivo na mudança de comportamento. Em Portugal tem-se discutido a importância da exploração do lítio em território nacional como contributo para a transição energética urgentemente necessária, especialmente a eletrificação do setor dos transportes. Segundo o Governo, Portugal possui a 8ª maior reserva de lítio do mundo e desempenha um papel importante no contexto europeu. O acesso a este recurso não só contribui para os objetivos de descarbonização da União Europeia, como também contribui para o desenvolvimento económico do país, colocando uma posição privilegiada como fornecedor de matérias-primas críticas. Para alimentar esta litolândia, surgem projetos de mineração com alegadas reversibilidades muito duvidosas, promovendo uma certa mineração verde. Mas não há bela sem senão. Podemos mesmo falar de mineração verde? Quais os impactos escondidos desta corrida ao novo ouro? E onde fica o equilíbrio entre as necessidades da transição energética e os impactos da mineração? Qual o papel da União Europeia? Tal como prometemos no episódio anterior, arrancamos a reentrée do podcast Zona Zero, com um tema quente, e trazemos Nuno Forner de novo para esta conversa. O Nuno desenvolve o seu trabalho na Zero, nas áreas de bioenergia, florestas e commodities, mineração e biodiversidade, nomeadamente na gestão de projetos e na análise e acompanhamento de políticas públicas. Sem mais demoras, arranca agora o novo episódio do podcast Zona Zero. Bem-vindo, Nuno.
Olá, Inês, obrigado pelo convite.
Regressas novamente, eu creio que já é a terceira participação, salvo erro, ou quarta, no, aqui no podcast, e considerando que este é um tema que tu trabalhas especificamente também dentro da Zero, e é um tema do momento, e já vamos perceber porquê também. Mas antes disso, e para começar, pedia-te que nos explicasses brevemente o que é isto da mineração verde ou green mining.
O green mining, ou a mineração verde, é um conceito que surge como uma resposta aos desafios ambientais e socioeconómicos associados a esta atividade mineira, que é uma atividade convencional. Esta abordagem, de certa forma, visa conciliar a extração dos recursos minerais com práticas alegadamente sustentáveis, minimizando os impactos ambientais e promovendo a preservação de ecossistemas. Alegadamente, o green mining envolve a implementação de tecnologias, de processos inovadores que são destinados a reduzir a pegada ambiental desta indústria mineira. Isto inclui a adoção de medidas que reduzem o consumo de água, que reduzem o consumo de energia, que otimizam o uso de recursos naturais e que procuram também, de certa forma, diminuir a emissão de gases de efeito de estufa, assim como também minimizar a produção de resíduos e a produção de um conjunto de poluentes que estão associados a este tipo de indústria.
Mas é correto dizer-se que a mineração pode ser verde, isto é, que poderá haver mineração de alguma forma sustentável?
Convém esclarecermos esta questão. Na nossa opinião, a mineração não é de forma alguma verde. Quando estamos a falar de green mining, esta questão do green mining que começou a ser utilizado bastante recentemente, muito por parte dos decisores políticos, é um conceito muito falicioso e que procura não mais do que fazer um greenwashing de uma atividade de exploração de recursos naturais que impactam de forma negativa o ambiente e as populações locais. Muitos destes impactos, estamos a falar de impactos que vão ter consequências ao longo de muitas gerações. Podemos, sim, falar de mineração responsável, que é algo completamente diferente, e que, de acordo com esta mineração responsável, a indústria de mineração que está ciente do seu impacto ambiental procura implementar um conjunto de boas práticas que vão mitigar os impactos, mas que, de forma alguma, esta atividade se vai tornar uma atividade verde, porque os impactos existem, são reais e vão perdurar no médio e longo prazo.
Mas como referi na introdução, a exploração de lítio é considerada como contributo fundamental para a transição energética urgentemente necessária, claro, e é isso pelo qual nós também trabalhamos e defendemos, e especialmente para o setor dos transportes. Mas se nós defendemos a mobilidade elétrica, porquê que nos opomos à exploração do lítio?
É assim, quando nós estamos a olhar para o cenário atual, é uma prioridade o combate às alterações climáticas que afeta milhões de pessoas, inclusive na Europa. E na necessidade de uma transição energética, o lítio pode ser um importante aliado na eletrificação da sociedade, contribuindo para a redução das emissões num setor que é muito responsável por emissões. Estamos a falar de cerca de 30% das emissões de gases de efeito de estufa. Neste sentido, Portugal poderá eventualmente ter um importante papel contribuindo para o contexto europeu, onde se pretende ser menos dependente de mercados externos para o fornecimento de um conjunto de matérias-primas essenciais, muitas delas que são críticas, como é o caso, do lítio. No entanto, quando estamos a falar de exploração, não podemos avançar com uma exploração que poderá ser feita a qualquer custo. Temos de acautelar um conjunto de impactos que são muito negativos, impactos sobre as populações que residem nos territórios, impactos sobre a biodiversidade e cujos passivos vão, perdurar ao longo de várias gerações.
E agora vamos entrar um bocadinho nisso, não é? Nas preocupações que a exploração do lítio, em concreto, até porque temos a oitava maior reserva, é importante que a exploração do lítio provoca, não é? Mesmo cumprindo a legislação em vigor e a aplicação de um conjunto de medidas de minimização de impactos, a exploração deste minério continuará a ter impactos, não é? E são a vários níveis. E queria começar pelos menos óbvios, se calhar, não é? Quando nós abordamos este tema, não é? Que é sobre as comunidades locais. De que forma é que as comunidades locais sofrem este impacto?
Assim, os menos óbvios resultam logo de uma alteração profunda nas dinâmicas locais. A proximidade de unidades de exploração de grandes dimensões, muitas vezes estamos a falar de explorações a céu aberto, que vão ser instaladas a poucas centenas de metros dos aglomerados populacionais, vão ter impactos económicos, socioeconómicos muito significativos, uma vez que as comunidades vão perder área útil, seja ela terrenos agrícolas, terrenos para pastoreio ou áreas florestais, que podem implicar uma mudança ao nível da dinâmica social e económica dessas pessoas, aliada sempre a níveis de incomodidade que serão constantes. Não nos podemos esquecer da questão do ruído, das poeiras e até mesmo do aumento do tráfego rodoviário que vai estar associado a esse tipo de projetos de exploração mineira.
E qual o impacto sobre a biodiversidade e a nível ambiental como um todo?
Assim, a nível da biodiversidade, não nos podemos esquecer que a exploração em áreas cujos valores naturais em presença são significativos, nomeadamente quando estamos a falar de espécies com estatuto de conservação desfavorável, estas podem ser fortemente afetadas. Podemos dar o exemplo do lobo ibérico, e quando estamos a falar destas espécies, nunca podemos esperar que sejam espécies que se adaptem. Isso é sempre algo bastante negativo. Em termos de impactos ambientais, a exploração mineira, nomeadamente a céu aberto, com muitos hectares, muitas vezes estamos a falar de áreas bastante vastas para serem exploradas, como o que acontece no caso destas minas de lítio, vão resultar logo à partida em grandes alterações significativas na paisagem, nos ecossistemas locais, incluindo a destruição de habitats naturais, a perda direta de biodiversidade e eventuais contaminações de solos e água. Para além disso, a utilização de grandes quantidades de água para o processamento do minério pode ter um impacto negativo na disponibilidade deste recurso nestas regiões que já são suscetíveis à escassez hídrica e que, num cenário de alterações climáticas em que os períodos de seca podem ser mais frequentes e mais prolongados, esta disponibilidade de hídrica é algo que deve pesar muito na decisão quando se avança com este tipo de projetos.
Outro ponto importante, e muitas vezes não é tão abordado, não é? Portanto, acaba por ser descurado na discussão pública, é o descarte. Isto é, estamos a falar dos impactos resultantes dos resíduos, não é? Que são provocados por esta exploração e têm que ser depositados alguns. De que tipo de impacto estamos a falar quando falamos dos resíduos?
Assim, este tipo de mineração obriga o processamento de grandes quantidades de rocha, porque a percentagem de matéria-prima que nós queremos no final é bastante reduzida, a concentração é bastante diminuta. No total vai resultar na deposição de grandes escombreiras de inertes. Nós muitas vezes estamos a falar de muitos milhões de metros cúbicos de inertes, assim como também de resíduos resultantes do processamento, e estes resíduos podem eventualmente ser tóxicos. Quando estamos a falar de resíduos tóxicos, eles podem e vão ser acomodados em bacias de rejeitados, que embora sejam impermeabilizadas, sejam seladas de forma a minimizar ao máximo as possíveis contaminações do meio envolvente, vão constituir sempre um passivo ambiental que vai ficar ali para as gerações futuras. Nós não sabemos se eventualmente existe um fenómeno estocástico no futuro que possa degradar aquela impermeabilização e podemos ter ali uma fuga e uma contaminação do meio envolvente.
Portanto, mais uma vez, é como se fosse um prolongamento, que é como pegar nesse problema e pô-lo em continuação, em pausa durante tempo para as gerações futuras, seja lá no caso que isso for. De que forma é então possível ter um projeto deste género, não é? Que respeite, digamos, os mínimos olímpicos de uma mineração responsável, já tirando aqui o termo, o outro termo que estávamos a falar. Portanto, falamos agora já de uma mineração responsável. Quais é que são então estes mínimos necessários?
Quando estamos a falar de Portugal, devemos exigir que todo o processo administrativo de concessão, seja ele uma concessão para prospeção e pesquisa ou para uma eventual exploração, deve-se realizar com uma total transparência, com disponibilização de toda a informação e discussão pública envolvendo as populações. Só assim se pode proporcionar uma discussão envolvendo todos os interessados, sobre todos os aspectos negativos, aspectos positivos decorrentes de uma exploração mineira, assim como sobre a eventual partilha de benefícios decorrentes de investimentos na região. Para além disso, é necessário acautelar que as áreas classificadas devido aos seus valores naturais e culturais não sejam afetadas, correndo-se o risco de colocar em causa não só o investimento feito até à data nestas regiões, mas também hipotecar o desenvolvimento futuro de todo um território. Para além disso, é fundamental acautelar distâncias entre as explorações e as populações, avançar com explorações a céu aberto a poucas centenas de metros das casas, vão resultar em níveis de incomodidade significativos e isto não é nada, nada sustentável.
E não são esses os cuidados que estão a ser seguidos na proposta de ampliação da mina do Barroso, cujo estudo de impacto ambiental esteve em consulta pública até 19 de abril de 2023, inclusive, no qual a ZER também participou?
Não, na nossa opinião, não. Posso referir, por exemplo, seis pontos negativos. A incomodidade e os impactos sobre a vida das pessoas continuam a ser uma preocupação. Uma exploração mineira a céu aberto a menos de 1.000 metros do aglomerado populacional levanta sempre muitas dúvidas relativamente ao nível de incomodidade. O impacto na paisagem é muito significativo. No estudo é referido que as áreas a intervencionar no âmbito do projeto são muito reduzidas no contexto da região do Barroso, onde podemos esquecer que a área está classificada como Património Agrícola Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Resta saber é qual vai ser o impacto sobre a imagem da região. Um terceiro ponto, passivo ambiental, que é resultante da localização dos rejeitados da lavaria. Esta é sempre uma preocupação em termos de localização, sendo uma zona bastante acidentada em termos de orografia, continua a suscitar-nos imensas dúvidas quanto ao cumprimento das melhores práticas na exploração mineira. Um outro ponto, a preocupação com a disponibilidade hídrica nesta nova versão do projeto que foi aprovado. Abandona-se a extração direta de água do rio Covas, mas constroem-se várias barragens, embora no estudo sejam apelidadas de reservatórios de água para garantir o abastecimento e as necessidades da exploração mineira. Uma vez mais, num cenário de alterações climáticas em que os fenómenos de seca são cada vez mais comuns, mais prolongados no tempo, levanta sempre esta preocupação sobre o real impacto que este projeto tem nos recursos hídricos desta região. Em termos de componente ecológica, a compensação do projeto fica muito aquém de um verdadeiro investimento no terreno que resulta numa melhoria dos valores naturais em presença. Segundo a declaração de impacto ambiental favorável condicionada, estão previstos planos de monitorização para a truta, planos de monitorização para o lobo, assim como para a flora, e algumas intervenções no terreno, por exemplo, um plano de compensação para a gralha de bico vermelho ou a criação de um centro de reprodução para o mexilhão de rio. Ficam sempre aqui dúvidas sobre qual é que é o real alcance destas medidas, tendo em conta que estamos a falar de um projeto que vai estar em atividade cerca de 17 anos. Por fim, o plano de partilha de benefícios e um plano de boa vizinhança que é apresentado é algo que é imposto e não foi negociado com os interessados. É positiva e é sempre de destacar a intenção de partilha de benefícios, contudo tratando-se de um plano que já está pré-formatado, que apresenta um conjunto de iniciativas a implementar, dificilmente se consegue perceber qual vai ser o alcance do projeto, do plano, e o que positivo ficará e perdurará após o encerramento da mina do Barroso. Nunca existiu aqui um processo participativo na construção de uma verdadeira estratégia de desenvolvimento local que poderia ser alavancado por parte dos elevados lucros expectáveis gerados pela exploração e que resultasse numa mais-valia a longo prazo.
Portanto, mas aqui, segundo o Governo, e agora vamos abrir um bocadinho depois deste detalhe um pouco mais local, e entretanto também já partilhamos e convidamos a ler também aqui a nossa posição pública sobre outro projeto também relacionado com uma mina próxima daí, a mina do Romano, próxima desta. Portanto, vamos deixar os dois links, inclusive, depois no descritivo do episódio. Mas agora abrindo aqui um bocadinho o espectro, não é? Aquilo que é numa perspectiva mais do papel de Portugal face à União Europeia. Como referi no início, Portugal possui, segundo o Governo, a oitava maior reserva de lítio do mundo, podendo inclusive desempenhar um papel importante no contexto europeu. Portanto, isto quer dizer que estamos a promover a exploração mineira já para exportação ou atualmente é apenas para consumo interno nacional? E por outro lado pergunto também se corremos o risco de Portugal se tornar a Litolândia europeia, uma verdadeira corrida ao novo ouro.
É claro que o setor mineiro apregoa que Portugal poderá ser um dos players europeus devido às suas alegadas reservas de lítio. Mas, no entanto, ainda existem dúvidas, por isso é que se pretende avançar com um concurso internacional para prospeção e pesquisa. A eventual exploração num país que aparentemente tem grandes reservas não poderá de forma alguma avançar sem que sejam devidamente calculados os impactos sociais, os impactos económicos, ambientais e o passivo ambiental que também ficará no território para as gerações futuras. Para além disso, não poderemos defender uma exploração predatória que visa única e exclusivamente retirar no mais curto prazo, o curto espaço de tempo, os recursos mineralógicos, sem garantir que todo o ciclo de transformação seja assegurado em território nacional, criando uma cadeia de mais-valias, dificilmente se consegue com uma mera instalação de uma mina. Retirarmos lítio e exportá-lo diretamente para outros países, nós vamos ficar com a fatia menor de mais-valia deste setor. Neste momento, a fase de processamento e produção de um produto final, por exemplo, com baterias, não está garantido, pelo que, respondendo à parte da tua pergunta, no curto prazo, qualquer exploração terá certamente como destino o mercado internacional. Quanto à questão se corremos o risco de Portugal se tornar a Litolândia europeia, não é fácil ter uma resposta simples, porque ainda existem muitas questões sem resposta. Mas, independentemente de estarmos perante um recurso que integra o domínio público do Estado, a eventual exploração não deverá avançar se não for possível garantir que a mesma se fará de forma responsável, de forma sustentável, acautelando, como já foi referido, os impactos sociais, económicos e ambientais. E quando nós falamos das questões ambientais, não podemos esquecer a história. Em Portugal, segundo os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia, o universo das antigas áreas mineiras abandonadas, concessionadas, é de cerca de 199, que se distribuem por todo o território nacional, com mais predominância no norte e centro. E quando olhamos, existe aqui um conjunto de passivos ambientais que até hoje ainda nós não conseguimos resolver. A questão da mina de São Domingos com os seus tanques de águas ácidas, os depósitos de urânio e wolframio com a sua radioatividade na Lejeriça, o arrastamento de inertes das escombreiras das extintas minas de estanho em Montezinho. Isto são alguns dos exemplos dos passivos ambientais do passado que ainda hoje continuam por resolver. Não podemos esquecer que a ideia de uma Litolândia pode vir a ser uma história com um final muito negro. Em grande medida, se continuarmos a replicar processos pouco transparentes, sem um diálogo aberto com as populações que residem no território, que são responsáveis pelo moldar do território ao longo de séculos. Implementar indústrias extrativas por imposição é completamente contraproducente.
E agora, abrindo aqui e continuando, né, nesta perspectiva, nesta ligação mais internacional, pergunto-se se a nível da União Europeia, o que é que está a ser assegurado? A UE não terá um papel fundamental nesta que é a regulação necessária para este setor?
Sim, a União Europeia terá um papel de enorme relevância na regulamentação de forma a cautelar que a utilização futura de matérias-primas essenciais se faz de forma sustentável. E quando se fala em sustentável, não é com uma visão da simples exploração dos recursos geológicos. A par da reflexão sobre a exploração de lítio, é fundamental assegurar que a futura regulamentação europeia sobre matérias-primas críticas obriga uma incorporação do material proveniente de baterias recicladas, mesmo que o custo seja mais elevado, uma visão integrada e verdadeiramente sustentável, recorrendo ao princípio da precaução, do ordenamento do território, da conservação da natureza, do bem-estar das populações e direito à justiça. Este último é fundamental quando se pensa nas grandes importações de matérias-primas oriundas de países onde os direitos humanos ainda hoje não seguem as melhores práticas. É claro que em toda esta discussão entra sempre a descarbonização através de veículos elétricos. Olhando para um estudo realizado pela Federação Europeia dos Transportes e Ambientes, da qual a Zero também é membro, revelava que a União Europeia necessitará até o ano de 2050, de 200 vezes mais destes metais essenciais para baterias do que os que consumiu em 2022. Este é um dado que é problemático e eventualmente também insustentável, mas a boa notícia é que o estudo refere que a União Europeia e os governos podem reduzir o seu consumo em praticamente metade caso adotem um conjunto de medidas. E estas medidas podem-se resumir às três mais importantes. Por um lado, a redução das deslocações em automóvel privado, optando pela utilização dos transportes públicos. Por outro, a adoção de tecnologias de química inovadora nas baterias que reduzam a utilização de matérias-primas críticas. Hoje em dia fala-se muito da questão das baterias de sódio. E, por fim, a produção e aquisição de automóveis elétricos de entrada de gama, isto é, automóveis que sejam mais pequenos, que consequentemente têm uma menor utilização de matérias-primas, nomeadamente ao nível das baterias. E neste ponto é uma forma de poder reduzir a procura de metais na ordem dos 19% a 23%.
Bruno, agora, pronto, fechando aqui, começando a preparar as perguntas finais do podcast, qual a posição e o trabalho da Zero nesta área em concreto?
Assim, o trabalho da Zero nesta área é de fazer o acompanhamento das políticas públicas, participar nas consultas públicas dos vários projetos que vão surgindo e também procurar chamar a atenção da comunicação social para os problemas que vão sendo identificados. Muitas vezes também são as preocupações, são as angústias das populações, das potenciais áreas a afetar pelos projetos mineiros. A posição da Zero é muito clara: exploração mineira só quando a mesma possa ser realizada de forma sustentável, calculando os impactos ambientais, sociais e económicos, sem nunca esquecer a importância que a economia circular pode ter na redução da utilização de matérias-primas, quando com o aumento da componente de reciclagem.
E esse é um dos pontos também importantes, inclusive no estudo que há pouco referias e que nós partilhámos, e inclusive também vamos pôr aqui no link para que também os nossos ouvintes possam espreitar. Então, porque já estamos também na reta final do episódio, fazendo então um balanço do que temos conversado, já podemos responder também ao desafio de hoje. Se, de facto, poderá ser verde este tipo de atividade mineira, não é? Se a mineração de lítio, em concreto, poderá ser verde.
Uma mineração verde Não, categoricamente não. Talvez uma mineração responsável. Mas quando olhamos para os projetos que estão mais avançados em Portugal, nomeadamente a mina em Covas do Barroso e a mina do Romano, não são com toda a certeza exemplos de projetos de mineração responsável.
E agora, numa perspectiva mais pessoal, o que é que, relativamente a esta área em que tu trabalhas, há alguma experiência que gostasses de partilhar? Algum feedback positivo, negativo?
Dois pontos. Um positivo, a participação pública nos processos de consulta pública de projetos mineiros tem sido grande, nota a importância que os cidadãos dão ao que se passa ao seu redor e que pode colocar em causa a sua saúde e o bem-estar. Por outro lado, uma desilusão, por maiores que sejam os impactos, os resultados finais dos processos de avaliação de impacto ambiental terminam quase sempre uma avaliação favorável condicionada, em que todos os impactos são minimizáveis e são compensáveis. Ter o melhor dos dois mundos é muito difícil.
E para quem nos ouve, porque este assunto parece assim um bocadinho, embora próximo, mas poderá parecer um bocadinho distante naquilo que é a atuação individual, mas que dica de grande impacto, zero esforço, é que darias para os nossos ouvintes?
Uma dica simples.
Sobre este tema.
Deixar o carro em casa um dia por semana optando pelos transportes públicos. É sabido que é necessário uma alteração do paradigma da mobilidade na nossa sociedade. Nada como começarmos hoje a contribuir.
E por último, que recomendação é que deixarias?
Também um bocado ligada com isto, este verão, em vez de uma viagem de avião para um local longínquo, optar por conhecer um dos 13 parques naturais que existem em Portugal, usufruir da beleza natural, conhecer a história das suas gentes, descansar e relaxar em recantos também eles paradisíacos, e ao mesmo tempo o planeta vai certamente agradecer pelas emissões evitadas.
Nuno, muito obrigada pelo teu regresso ao podcast. Acho que ficamos aqui com uma resposta categórica a este tema, uma clarificação e também esta contextualização que era necessária, não é? De perceber que sim, é necessário de alguma forma este tipo de projeto, de mineração, mas que de facto não pode ser a todo custo. Espero que também tenhas gostado deste regresso.
Sim, obrigado uma vez mais pelo convite. Foi bom estar aqui e apresentar a problemática da mineração.
E desse lado que nos ouve, esperamos também que tenha gostado do episódio de hoje. Se inclusive é residente numa das zonas que está inclusive a ser alvo destes projetos também e quiser partilhar um pouco a sua experiência connosco, também entre em contacto connosco diretamente. Estamos a fazer um acompanhamento, eu diria, quase local desta temática. Para garantir que ouve o próximo episódio do podcast, assim que sair, ative as notificações no aplicativo em que nos ouve e não se esqueça que se há algum tema que gostaria que abordássemos, envie-nos um e-mail para 0@0.ong ou uma mensagem pelas redes sociais. Esperamos por si no próximo episódio. Até breve.